no escritório de negociação comercial, que é o ministro Gria, não são conduzidas, por exemplo, pelo Departamento de Estado, né? Então, eu diria que a disposição do governo brasileiro, desde o início, foi de conversar e tentar convencê-los da irrazoabilidade das medidas adotadas. Mas, até o momento, tínhamos sido bem-sucedidos até julho, mas desde então, não mais.
Embaixador Maurício Lírio, muito obrigado pelas suas informações, sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, Cássia. Bom dia.
Bom dia.
Embaixador Maurício Lírio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, que esteve à frente das negociações, está à frente, na verdade, das negociações nesse contencioso comercial com os Estados Unidos. Agora são 9 horas e 20 minutos.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco ele está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. De segunda a sexta, na CBN.
Nove horas e 23 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. A gente está de olho lá na EPNB, acompanhando a situação de um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão. O ônibus bateu na traseira do caminhão. Os bombeiros já fizeram socorro ali a várias das vítimas desse acidente, nenhuma até agora em estado grave, porém a pista continua interditada parcialmente. E o resultado é um enorme trecho de congestionamento que começa ali antes do Riacho Fundo 1 e vai até a chegada ao Núcleo Bandeirante. Trânsito nesse trecho está na velocidade média de apenas 12 km por hora, ou seja, bem lento em alguns trechos, chega a ficar completamente parado. Então, portanto, o motorista que sai ali de Samambaia, Taguatinga Sul, do Riacho Fundo, do Recanto das Emas e vai pegar a EPNB, já vai sabendo que esse trânsito está bastante complicado ali no local. A gente observa outras vias de acesso ao plano piloto que estão com uma situação melhor, como, por exemplo, a EPTG neste momento, está com o trânsito fluindo bem na velocidade da via, com um pequeno trecho de um pouco mais de lentidão ali depois do Israel Pinheiro. E a estrutural agora sentido plano com trânsito na velocidade da via, apenas a pista sul, mas ainda assim com o trânsito fluindo muito bem. 9h24.
CBN, tempo e temperatura.
E a gente vai conversar agora com o pessoal lá do Instituto Nacional de Meteorologia. Quem fala com a gente é a Elizabeth Kanevistsky. Oi, Elizabeth, tudo bem?
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. Como é que vocês estão?
Tudo jóia. Elizabeth, hoje a gente já começa a perceber o tempo um pouco mais seco, né?
Ah, hoje sim, a umidade pode chegar a 35%, mas pode ir bem ao longo do dia mesmo. A partir das 10 da manhã já fica um pouquinho mais baixo, chega a 40%, e ao longo da tarde fica aqueles 35%, aquela coisa seca, aquela névoa. Então, hoje vai ser um bom dia bem, não tão quente, mas bem seco.
Qual a máxima que a gente alcança hoje?
Que a gente pode alcançar é 26 graus em Brasília e 27 no DF como um todo.
Tá certo, Elizabeth. Muito obrigado pela participação. Bom trabalho para vocês. Até mais.
Obrigada, Imete. Agradece. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.
9h25. Daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
O que o senhor nos traz hoje sobre os níveis de testosterona nos homens?
Gente, parece que isso virou uma grande fantasia, um grande fetiche, né? Porque é o seguinte, a semana passada começou com a decisão lá do auto-intitulado secretário de defesa americano, Pete Hegseth, né, que antigamente, agora ele quer ser chamado de secretário da guerra, de que todos os membros das Forças Armadas americanas com mais de 30 anos terão que ter seus níveis de testosterona medidos. Isso anualmente, de maneira obrigatória, inclusive oferecendo a possibilidade de reposição, porque ele acha que os militares têm que ter testosterona alta. E, ao mesmo tempo, no fim de semana, a gente foi surpreendido por uma publicação no jornal brasileiro de um estudo apresentado na Universidade Europeia de Reprodução e que trouxe um número que chamou a atenção, que os níveis de testosterona dos homens no mundo inteiro teriam caído 54% nos últimos 50 anos. Uma análise de 120 mil homens de 5 países, entre eles o Brasil, acompanhados desde a década de 70. Eu não consegui achar o artigo, essa pesquisa não foi publicada em nenhuma revista até agora, então não foi revista, não foi revisada pelos cientistas. No próprio site da Universidade de Israel, que fez o estudo, não tem referência, então fica difícil, né? Ficamos só com a matéria chamando a atenção. Mas é entender o que está acontecendo. Gente, esse fetiche pela testosterona tem que acabar. É natural que a testosterona diminua com a idade. Isso faz parte da vida, né? E a cada fase da vida você vai ter um número, uma faixa ideal. E não é tão simples assim fazer essa medida. O próprio exame de fazer a medida é um pouco mais complexo. Não é simplesmente no laboratório de manhã colher sangue. Não é uma vez só. Você tem que se colher na hora certa, tem que ser de manhã, tem que ter duas medidas em dias diferentes, mas dias que você não fez exercício intenso na véspera, que não tenha tem que estar em jejum, que precisa tomar glicose antes de fazer o exame, vai mudar o resultado. Ou seja, é muito mais complexo do que simplesmente essas pessoas têm essa fantasia. E o que mais chamou a atenção foi apresentado no Congresso de Reprodução Humana, dizendo que essa queda de nível de testosterona, historicamente falando, afetaria a fertilidade do homem. E aí tem que se fazer um alerta importante. Porque tem muito homem jovem tomando testosterona, que caiu no conto do vigário de alguém, né? Um coleguinha aí que disse que tinha que dar testosterona para esse rapaz. Se você tomar testosterona externamente, sem indicação, que as indicações são extremamente específicas, o que vai acontecer? O seu corpo vai parar de funcionar, vai parar de produzir testosterona, que é feita dentro do testículo. Isso o coleguinha que prescreve não te conta. Então, se você toma testosterona por fora, sem indicação, O corpo entende, já tem hormônio suficiente e vai desligar o comando que estimula o testículo. Então, se você é jovem, é um homem jovem, idade fértil, quer ter filho, ou pode querer ter filho daqui a pouco, na frente, porque isso pode inclusive ser uma consequência crônica do uso da testosterona em excesso, o testículo vai atrofiar. E a tal fertilidade que queria se proteger, repondo testosterona, vai cair. Então, gente, é que eu digo, é fetiche, só pode ser, Milton, que eu não consigo entender. Gente, existem indicações muito específicas de reposição de testosterona em homens. Existem, são muito específicas. Você tem que fazer as medidas, tem que ser acompanhado por um médico especialista, alguém com registro de qualidade, de qualificação de especialista, né? Alguém que fez residência em endócrino, ou que fez a prova de título, que é difícil. Não caia no conto do vigário de qualquer um, de treinador, de coleguinha, dizendo que tem que repor, porque assim vai se sentir melhor, mais forte, mais macho. Vamos acabar com esse fetiche, gente. Isso está diminuindo a fertilidade dos homens, isso sim, a reposição em excesso. E não está resolvendo nada. E não adianta o secretário da guerra, como ele se auto-intitula nos Estados Unidos, dizer que vai ficar mais forte e mais macho por causa disso, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, e um bom dia para o senhor.
Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes.
Bom dia, doutor. Até mais.
Até mais.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. As exportações brasileiras para a União Europeia cresceram 2 bilhões de dólares em maio e junho, os dois primeiros meses de acordo comercial entre o Mercosul e o Bloco Europeu, que entrou em vigor de forma provisória. O número representa alta de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados estão em um levantamento da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para este ano permaneceu em 1,99% pela terceira semana seguida. Para 2027, a expectativa continua em 1,65%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Pelo menos 41 cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas pelos temporais no fim de semana. Os maiores volumes de chuva no domingo foram registrados nos municípios de Quaraí, Alegrete e São Gabriel. Em Candelária, os ventos atingiram 75 km por hora e derrubaram postes de energia que bloquearam ruas e estradas. Em Bagé, duas pontes foram interditadas na área urbana por causa da elevação do nível da água. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, faz hoje o discurso de despedida. Ele convocou a população para ir às ruas e se manifestar contra o presidente eleito, o direitista Abelardo de Laís Priella. Petro questionou repetidas vezes a legitimidade da eleição. Já Abelardo de Laís Priella afirmou que Petro quer dar um golpe de Estado e convocou as Forças Armadas para proteger a democracia. Horário de Brasília, 9h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
9h34.
Jornal da CBN.
Estamos em contato com a Rene Veloso, em Brasília. Rene, agora há pouco, Cássia Godoy e eu conversamos aqui no Jornal da CBN com o embaixador Maurício Lírio, que é o principal negociador brasileiro nessa discussão comercial com os Estados Unidos. Ele falou claramente aqui que a taxa de 12,5% vem até o final da semana mesmo, e deixou claro também na sua fala que é um valor cumulativo. Quer dizer, são os 25, mais 12,5 e mais o que já tem do próprio produto. Na linha que o produto atua, o valor vai se somando ali nas taxações. O que você traz mais de informação aí sobre as negociações que estão em andamento ainda?
Exatamente, viu, Milton? O governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, fecha hoje a agenda de uma série de reuniões com representantes dos setores afetados pelo aumento de 25% nas tarifas de importação imposta pelos Estados Unidos. A medida entra em vigor na próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, e deve atingir cerca de 3 mil produtos brasileiros, impactando aí 18% das exportações para o mercado americano, ou 7,2 bilhões de dólares. O governo quer identificar os prejuízos reais para elaborar um pacote de apoio às empresas sem comprometer as contas públicas. Entre as medidas em estudo estão novas linhas de financiamento e a busca por mercados alternativos. Como você bem ressaltou, e o embaixador confirmou aqui ao Jornal da CBN, ainda nessa semana, na próxima sexta-feira, a expectativa desse anúncio de outra tarifa adicional de 12,5% que investiga falhas na proibição de produtos feitos a partir do trabalho forçado. 60 nações ou 87 países podem ser penalizadas na tentativa de reverter e evitar a nova sobretaxa, que somada a outra, que pode chegar a 37,5%, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a Anshan, defende a continuidade das negociações, mas, como a gente pôde ver, o governo já vê como inevitável. Enquanto tenta negociar, o Palácio do Planalto não descartou a aplicação da lei da reciprocidade econômica, mas o ministro da Fazenda, Dário Durigan, alertou que isso só seria feito no tempo correto. Em paralelo a isso, a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção às Exportações, anunciou 130 milhões de reais a partir de agosto para diversificar mercados. Segundo a agência, os estados de São Paulo e Santa Catarina concentram mais da metade desse impacto, 52% do total. O setor calçadista é um dos mais prejudicados. A associação do setor estima que a nova tarifa possa dobrar a queda nas exportações deste ano de 3,6% para 7,1%, colocando em risco milhares de empregos. A gente lembra, Milton, que a Casa Branca justificou o aumento das tarifas como uma retaliação a práticas comerciais do Brasil consideradas desleais por prejudicarem os interesses americanos, ao citar o PIX, desmatamento, regulação das big techs, etanol e falta de medidas contra a corrupção. Milton.
Muito obrigado. Foi Rene Veloso, em Brasília, agora que são 9h38.
Agora temos notícia chegando de Minas Gerais a respeito das decisões do Partido dos Trabalhadores em relação às eleições em Minas. Janaína Regiane, bom dia para você.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. A direção executiva do PT de Minas Gerais se reúne nesta segunda-feira em Belo Horizonte para discutir a candidatura do deputado federal Patrus Ananias ao governo do estado. Foram convocados para participar da reunião os parlamentares estaduais e federais do partido, além de integrantes de forças políticas aliadas. Conforme a presidente estadual do PT, deputada Leninha, após o encontro será divulgado um comunicado oficial da sigla nas redes sociais sobre a decisão. O nome de Patrus para a disputa ao governo de Minas foi acertado após o encontro do parlamentar com o presidente Lula, em Brasília, na última quinta-feira. Na ocasião, as partes também discutiram as pautas prioritárias para Minas e a construção de um palanque presidencial. Ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-ministro do governo Dilma e deputado federal por 4 ocasiões, Patrus Ananias passou a ser o favorito para encabeçar a chapa após recusa da pré-candidata ao Senado do PT, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos. Vencida essa etapa do nome do partido para o governo estadual, o PT de Minas deve intensificar as alianças com outras forças políticas, como, por exemplo, o PSB, que é o partido mais cotado para indicar vice, além da Federação PSOL Rede. Porém, parte do PSB aqui em Minas é resistente a uma aliança com os petistas e defende a candidatura própria ou apoio à chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT. No campo da direita, o atual governador Matheus Simões, do PSD, vai tentar consolidar nos próximos dias o apoio da Federação União Brasil Progressistas, enquanto parte da bancada defende a candidatura própria, encabeçada pelo ex-secretário de governo Marcelo Aro. Simões também tenta uma aproximação com o MDB, que pretendia lançar o nome de Gabriel Azevedo para o pleito em Minas. Além desse impasse, o Republicanos aguarda uma decisão do senador Cleitinho para decidir a chapa em uma provável composição com o PL de Flávio Bolsonaro, também sem palanque em Minas por enquanto. Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Janaína Regiane.
Nós estamos agora a 9 horas e 40 minutos. Nós vamos até Maringá conversar com a Luciana Penha, que tem informações sobre um tiroteio que ocorreu na sexta-feira em Campo Mourão. E há investigações da polícia em torno deste atentado. A Luciana Penha atualiza as informações para nós. Bom dia.
Olá, Milton. Bom dia. A polícia trabalha com a hipótese de vingança no caso desse atentado que deixou 2 mortos e 3 feridos em Campo Mourão, aqui no interior do Paraná. O alvo do atentado, segundo a polícia, é uma mulher de 40 anos, atingida na cabeça e que está internada em estado grave. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, numa conveniência. No centro da cidade, a conveniência estava lotada. Imagens mostram o atirador atrás de um carro em frente ao estabelecimento. Ele chegou a pé, usava uma balaclava e fez vários disparos. É possível ver nas imagens os clientes correndo para se proteger. 2 homens morreram no local, Márcio Geraldo, de 43 anos, e Michael Cavalcante, de 38 anos. Outras 3 pessoas foram baleadas e levadas ao hospital. Os feridos têm 23, 40 e 41 anos. A vítima, de 23 anos, é uma estudante de direito, que ela foi baleada no olho esquerdo, perdeu a visão. Ela também ficou com uma bala alojada nas costelas. O atirador é um adolescente de 15 anos, segundo a polícia. Na casa dele, a polícia encontrou 500 metros de cordel detonante, 2 munições calibre .38 e antenas utilizadas para bloqueio de sinais de comunicação. A mãe dele foi presa por causa deste material encontrado na residência. O adolescente fugiu, ainda não foi localizado. A polícia descobriu que, tempos atrás, um grupo ligado a esta mulher, que seria o alvo do atentado, tentou matar o adolescente e, como não conseguiu, agrediu a mãe dele. Daqui a pouquinho haverá uma coletiva de imprensa em que a polícia vai informar todos os detalhes da investigação. Milton.
Muito obrigado. Luciana Penha, portanto, de Maringá, conversando conosco sobre esse caso que aconteceu em Campo Mourão, numa loja de conveniência, e a pessoa usava o que a Luciana chamou a atenção aqui, balaclava, que é aquele capuz com uma máscara, né, que esconde o rosto da pessoa que fez esse tipo de ataque. E as investigações seguem agora, até porque tem uma série de fatores, pelo que ela já mostrou. Você veja que a casa desse adolescente tinha equipamentos para impedir a captação de sinal de celular do lado de fora, ou seja, alguma coisa feita lá dentro exatamente para que ficasse mantido em segredo. Então tem uma série de irregularidades aí que precisam ser investigadas para se compreender melhor esse atentado que aconteceu na sexta-feira na cidade de Campo Mourão. Agora são 9 horas e 44 minutos.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
Horas e 45 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o CBN Brasília com os principais destaques de hoje. Vamos falar no tema do dia sobre a crise na saúde pública do Distrito Federal. Mais uma, agora após pelo menos 6 casos de mortes em unidades de saúde do Distrito Federal e muitas situações com denúncias, né, de parentes, familiares das vítimas de negligência e falhas no atendimento. A gente vai conversar com o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, promotor Cleiton Germano, que vai analisar, entre outras coisas, a ideia que foi lançada pelo secretário de Saúde, Juraci Cavalcante, em, de alguma forma, abrir a possibilidade de terceirizar alguns atendimentos para evitar problemas ou melhorar essa situação da saúde pública no Distrito Federal. Então, assunto para a gente debater daqui a pouquinho no nosso tema do dia e falar sobre esses casos, né? Essa sequência de casos que a gente vem vivendo desde o mês de junho para cá, com várias mortes que foram registradas em unidades de saúde aqui do Distrito Federal. No nosso Assim é Brasília de hoje, a gente vai conversar com o pessoal do Observatório Social de Brasília e vamos analisar a crise das emendas parlamentares. Isso que acontece em âmbito federal, né, das emendas dos parlamentares no Congresso Nacional, mas também que merece um olhar específico aqui também para as emendas parlamentares dos deputados distritais. Esse trabalho que é feito pelo Observatório Social de Brasília e que merece também espaço para a gente falar um pouco mais sobre a necessidade de transparência na destinação desses recursos. Hoje é dia de ir no Campo nas Quadras com Felipe Igreja. Claro que a gente vai fazer um balanço aqui da Copa, falar um pouco sobre o título da campeã mundial Espanha e também tentar projetar o que o Brasil pode fazer daqui para frente para poder voltar a sonhar com dias melhores, né, nos campeonatos mundiais. E hoje ainda CBN Sabores com Daniel Gizzo. Você vai participando com a gente. Manda aí a sua mensagem via WhatsApp no número 996669673. Estamos aqui nas redes sociais só esperando a sua mensagem. Rapidinho para falar sobre o trânsito ainda. Agradeço aqui a participação do nosso ouvinte Nelson. Ele está falando sobre muita lentidão agora na descida do Colorado, na pista principal. Estou tentando identificar aqui o que pode estar acontecendo por lá, mas o motorista, de fato, vai pegar a lentidão ali a partir do viaduto do Colorado até mais ou menos a altura do Taquari. Por ali o trânsito está lento, velocidade média de apenas 13 km por hora. Vou tentar identificar o que pode estar acontecendo. A dica é pegar a marginal ali na descida do Colorado, que está com o trânsito fluindo bem neste momento. E claro, situação ainda de trânsito muito carregado na EPNB. A gente falou aqui, desde mais cedo, do acidente que aconteceu, de um ônibus que bateu na traseira de um caminhão. Várias pessoas ficaram feridas, tiveram que ser transportadas para o hospital, nenhum estado mais grave, mas o trânsito continua parcialmente interditado e o trânsito está desde a saída do Riacho Fundo 1, com bastante lentidão no sentido Candangolândia. A gente se encontra daqui a pouquinho no CBN Brasília. Até já!
CBN Brasília. Jornal da CBN.
Nove e 49.
Hora de Expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia, Milton. Muito bom dia, Cássio. Muito bom dia para todos. Salve, salve. Parabéns para nós, Cássio, os primeiros colocados no bolão desse programa aqui. Parabéns. Primeiro e segundo lugar. Na reta final, ultrapassei José Godoy. E era o que importava. Parabéns, viu? Também acertamos que a Espanha seria campeã. E é isso daí, em homenagem a eles e ao aniversário do Brian May, do Queen, a música óbvia de hoje. I paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. Vai, Cássia. Vamos comemorar que o Campeonato Brasileiro voltou.
É. Nem fala, nem fala. Bom dia, Zé Godoy. Ai.
Fala, Milton, bom dia, Cássia, bom dia aos ouvintes.
Teco Medina, bom dia.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia para todos.
E justiça seja feita, porque se alguém neste programa, por mais que vocês digam, ah, porque o bolão, que não sei o quê, tal. Quem disse que foi ao futuro e voltou com o título da Espanha foi ele, a nossa mãe Diná.
Verdade.
Parabéns, Teco Medina.
É isso. Desculpa ter estragado a surpresa para muitos de vocês, mas foi bom também porque parecia. O ouvinte em algum momento falava, até que falou que ia dar e deu, né?
Seu som não tá muito bom.
Mas é isso, meu time.
Mas agora voltou. Fala.
É isso. Acabou a Copa, de volta à nossa realidade. Como disse um amigo, a Copa do futebol foi o melhor dos mundos, né? Os favoritos chegaram, os craques brilharam, disputa. Um terceiro e quarto digno de jogo beneficente de fim de ano.
Total, né?
E aí tem a Copa da FIFA que a gente pode ficar, se quiser, metendo pau até o fim, porque até no fim teve ali um constrangimento no pódio, né? O Trump, o troféuzinho para ele, a cena meio esquisita ali. Mas daqui a 4 anos tem mais e o Hexa vem aí, Milton.
Tá bom, pode ser.
E antes disso, tem a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano que vem, aqui no Brasil, hein?
Tem isso ainda. É. Zé Godoy.
É. Conta pro Hexa se a gente ganhar?
Não conta. Mas, ó, mas o PVC contou um negócio interessante hoje. Que pela primeira vez, masculino e feminino, tem o mesmo campeão mundial, a Espanha. Então, quem, quer dizer, talvez para chegar ao Hexa, a gente tem que ganhar essa Copa no ano que vem. Quem sabe? Zé.
Cara, se o Brasil ganhar o Mundial Feminino, todas as teorias atuais vão cair por terra, né? Porque o Brasil agora tem um técnico brasileiro criado no Brasil, demitiu a técnica estrangeira. Você vai ser bem curioso. Todo mundo que está comentando hoje vai ter que refazer as opiniões. Ó, sobre ontem, nessa parte do Teco aí das bobagens da FIFA, foi a americanização, aquele show meio bizarro no intervalo. O Brasil participou da final, né, com o Ronaldo e Ronaldinho, aquele carrinho ali. Foi o máximo que a gente conseguiu nessa Copa, né? Mais uma vez, a questão climática impacta o jogo, né? Eles já começaram a jogar às 3 da tarde no calorão.
Verdade.
Acho que não dá mais nessa época de aquecimento global fazer final no Hemisfério Norte em estádio aberto ou muito cedo, como foi o jogo de ontem. Sobre o jogo, acho que a Espanha dominou o jogo inteiro, mas a Espanha tem uma dificuldade grande de colocar a bola na rede, né? Então a gente achava que a Espanha ia ganhar a todo momento, mas sempre aquela pulga atrás da orelha de que podia dar alguma zebra, acabou não dando, né? E o futebol argentino é bom pontuar algumas coisas, foi uma campanha cheia de emoção, mas é uma seleção com uma postura nada esportiva, né? Com momentos terríveis, assim. Não é malandragem, gente, é violência mesmo, sim, uma violência bizarra, assim, coisas.
Concordo com você.
Assim, que não se vê mais em esporte de alto rendimento. Agem meio como. Tem jogadores ali, tipo Paredes, o Enzo Fernandes, que foi expulso, que não podem mais competir nesse nível sem ser expulsos a cada partida. Foram muito lenientes com os dois. E no final, das costas para o pódio espanhol, é uma demonstração de uma falta de espírito esportivo, que eu acho que explica muito sobre a cultura argentina atual. Né?
Zé Godoy.
Teco Medina.
Teco Medina. Eu ia jogar a bola para você, porque é o seguinte, estou fazendo as contas, Teco. Só faltam 24 pontos.
Ah, só?
Ah, tá todo mundo, viu, Milton? O corintiano, o gremista, o torcedor do Inter, o São Paulino, o Santista. Agora é 45 menos quanto você tem hoje.
E o pior, por futebol nosso agora
todo
é 45
mundo
pontos.
Não,
é,
né?
Todo mundo não.
Todo mundo não.
É verdade.
Enfim. Não, menos o palmeirense, né? O flamenguista.
É impressionante.
É. E quero ver todo mundo no bolão, Milton, do futebol feminino ano que vem.
Opa. Só problema. O grande problema do São Paulino do nesse momento é que só depende da gente.
É, isso acontece, isso vai, é um caminho. E você, Dan Stubach, agora, pós-Copa, tá como?
Tô ótimo, tá tudo certo. Ah, sim, eu achei uma final ruim, chato, um jogo chato, um campeão inesquecível. Mas tudo bem, estamos aí, cara. Parabéns à Espanha, parabéns a todos. Segue a vida, vai Coringão. E quem ama, cuida.
Ah, quem ama, cuida. Olha, Dan Stubach, eu sei que tá chegando uma fase difícil pra você, viu? Pra você.
Hoje
e
vai
pra
complicar.
Ademir, vai complicar a sua vida.
O pior é que não tem mais nem Copa hoje pra ele, né? Amaciar o lado dele e tal. Tem isso?
Tem Corinthians e Remo quinta-feira. Eu gravo, né? Então eu vou estar no Rio, não vou poder ir no estádio. Mas é isso. Daí,
vai perder Corinthians e Remo?
Não, eu vou ver pela TV, né? Mas não vou estar no estádio. Eu queria estar no estádio, tô com saudades da Fiel. Agora é isso aí, pessoal. Parabéns. O pessoal já disse tudo sobre a história da americanização. O Trump é um capítulo à parte, né? Realmente chega a ser cômico. Enfim, acho que vocês já falaram tudo, mas foi uma boa Copa de grandes jogos e é uma delícia também. A gente adora futebol. Tudo certo.
E aquele jeitão do Rode para convidá-lo a ir embora da festa foi
pois
ótimo.
Muito
maravilhoso.
Bom.
Maravilhoso.
Elegante.
Por favor, seu caminho ali, corredor.
E daí ele colou no cantinho da foto, que todo mundo tem achado ótimo, que é fácil de tirar, né? Quem quer deixar, deixa. Quem quer tirar,
isso.
Tira.
Tudo estranho. Agora vem cá, peraí.
Até o Infantino ficou sem graça, com aquele sapato branco bastante reluzente.
Era sapato? Não, eu acho que era tênis, né?
É um tênis.
Ah, mas isso aí o pessoal usa.
Um toque
hoje
moderno,
dia,
né? Você que é bom de sapato.
Não, mas eu, não, é eu não uso esse tênis branco, não, com terno. Eu não consigo.
Mas não combina com a gravata, né? A gravata com tênis não dá. Aí você tem que escolher. A gravata ou tênis, gente.
Tá certo. Nada com o Brasil fora da Copa do Mundo, né?
Isso.
A gente pode estar discutindo a gravata do Infantino.
O tênis
que ele estava usando. É uma maravilha, né? Não precisa nem falar do nosso.
A gente precisa falar mesmo dos verdadeiros campeões e das verdadeiras campeãs. Shakira, né, gente? Verdadeira campeã da Copa.
Não. Nós precisamos falar.
Parabéns.
Nós precisamos falar.
Agora, o Messi não ter ganho o melhor da Copa é uma pena, né? Esse tipo de bobagem a FIFA comete de besteira, né? É uma pena, porque já deram para ele quando ele foi vice para a Alemanha. Poderiam ter dado para ele de novo aqui, né? Ele merecia mais do que o Rodri, sem dúvida. Mas é isso. Tá valendo.
O engraçado da tal Copa dos Protagonistas, né? É que ganhou o time coletivo. Aquela que é a força coletiva da seleção, etc. E tal. Agora, eu quero um comentário de você sobre Ronaldinho e Ronaldo fazendo Uber.
Ronaldo, achei
pra Madonna.
Achei o Ronaldo meio constrangido. Já o Ronaldinho tava em casa.
Não, o Ronaldo tá totalmente sem jeito. Não,
o Ronaldinho entrou no clima, tava dançandinho ali, balançando a cabeça, felizinho. Agora, o Ronaldo tava muito sem graça.
Sim. Tava. Achei ele bem deslocado. Depois na dança, quando desce ali do Uber, né? Sei lá, eles estavam. Já o Ronaldinho, como ele é craque em estar em lugares absurdos,
isso.
Sempre.
É o rei do rolê aleatório.
Isso, tipo. Mas, hoje você vai. Mas eu achei incrível. Hoje vai ter imagens do Ronaldinho no Kilimanjaro. Amanhã vai estar numa rave. Quarta-feira, sei lá, no cada canto no meio tava bem.
Mas eu achei interessante terem escolhido os dois Ronaldos para fazer parte ali.
Também gostei. Início.
Achei interessante isso. Achei legal.
Porque o mundo não tem carisma igual o nosso. É, são os últimos craques carismáticos.
É. Pode ser, pode ser.
É o que sobrou.
Aquele futebol nada, mas ser... carisma.
Isso aí. Aquele carrinho parecia daquele seriado dos anos 70, Banana Splits. Eram uns bichinhos, né? Aqueles bichinhos que andavam no carrinho, né?
Boa. Um pouco isso. Bom, enfim, meninos, é isso. Eu ainda estou tentando entender essa festa que o Dan fez no início, que ele foi bem no bolão, que eu não consegui encontrar o nome dele no tal do bolão aqui. O único nome que eu encontro é o seu, cara.
16º lugar.
Ah, 16º, ele está comemorando. É,
não caiu, né?
Ah, mas
não caiu.
Primeiro tem gente piada. No próprio jornal da CBN. Então,
você em, acho que sexto, não me lembro agora, eu 16º, aí o Zé 18º.
Eu fiquei em quinto, é.
A quinta, então, e eu depois, aí Zé... Acho que logo depois de mim, 18º, que foi o que me importou nesse bolão, e o Teco depois lá atrás também.
Isso aí. Décimo sexto foi bom que você não foi rebaixado, né? Foi o último a ficar na primeira divisão.
Isso aí.
Fora da
zona de rebaixamento. E o PH Galvão, né? PH Galvão, parabéns, primeiro lugar.
E bicampeão, você sabe, né?
Foi bi?
Foi bi. Um outro bolão ele ganhou também.
É, exatamente.
Incansável.
Enfim,
eu
meninos.
Descobri que tem gente fazendo bolão com chat GPT, teve inteligência artificial.
Não funcionou. Que não funcionou.
Não.
Essa aí se deu mal.
A nossa burrice natural venceu.
Valeu. Abraços, até mais.
Valeu.
Tchau. Vamos ao final aqui de mais uma edição do Jornal da CBN. Tivemos as participações da Yasmin Caetano, do Carlos Greco, da Isabel Gomes, do Pascoal Júnior, da Débora Gonçalves e da Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua segunda-feira que já começou faz muito tempo.
Jornal da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O governo federal fecha hoje a agenda de uma série de reuniões com representantes dos setores afetados pelo aumento de 25% nas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos. A medida entra em vigor na próxima quarta-feira, deve atingir 3 mil produtos brasileiros e impactar 18% das exportações para o mercado americano. O Planalto quer identificar os prejuízos reais para elaborar um pacote de apoio às empresas sem comprometer as contas públicas. Entre as medidas em estudo, há novas linhas de financiamento e a busca por mercados alternativos. Ainda nesta semana, existe a expectativa do anúncio de outra tarifa adicional de 12,5% contra o Brasil, relacionada a falhas na proibição de produtos confeccionados com trabalho forçado. O governo dos Estados Unidos identificou os dois soldados mortos na guerra contra o Irã. Um deles é o tenente Tyler James Feehan, de 25 anos, e a outra pessoa é a soldado Isabela Gonzalez, de 19. Os dois morreram em ataques contra uma base americana na Jordânia. De acordo com as Forças Armadas americanas, ambos apoiavam especificamente uma missão contra o Estado Islâmico. No horário de Brasília, 10:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês radicado no Brasil explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube, ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
Agora em Brasília, 10 horas e 8 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Mariana Machado, muito bom dia.
Muito bom dia para você, Bruno Melo. Bom dia, Brasília. E bem-vindo das férias, Bruno. Bem-vindo
muito
de volta.
Muito obrigado. Muito obrigado. Voltando hoje. Acabou a Copa, né, gente? Agora, foco nas eleições. A partir de agora, assunto que deve dominar o noticiário nas próximas semanas, nos próximos meses. E a gente vai falar muito sobre isso aqui no CBN Brasília. E nesses dias aí para trás, Mariana, ficou tudo bem por aqui? Como é que está a nossa cidade?
Tudo bem, mas os ouvintes estavam morrendo de saudades de você, Bruno Melo.
Será?
Com certeza! Pode comemorar, pessoal.
Mandem um alô aqui pelo WhatsApp para gente. Eu recebi uma mensagem carinhosa durante as férias. Um ouvinte que disse assim, que os IPs amarelos estavam esperando eu voltar para Floripa, né? Porque eles estão atrasados neste ano. Quem sabe vai ser isso mesmo a partir de agora. A gente tem essa notícia por aqui também. Então vamos movimentar bastante nosso noticiário. Muito bom estar de volta. depois de um período de descanso. Tirei férias estratégicas no período da Copa, né, para poder acompanhar os jogos, assistir bastante a Copa do Mundo e também me desconectei, né, porque férias de jornalista tem que ser assim, tem que ficar longe das do WhatsApp, longe das redes sociais. Tentei, né, porque a gente tem aquele hábito, mas consegui me desconectar um pouco para voltar agora com tudo para esse período que vai ser muito intenso do nosso noticiário. E hoje a gente já vai começar a ter um pouco desse clima de eleições, mesmo porque já começa o prazo para a realização das convenções partidárias, que definirão as chapas, né, para as disputas deste ano. Temos ainda indefinições não só no cenário nacional, que a gente vai tratar disso também na nossa programação, mas principalmente aqui no CBN Brasília, a gente vai tratar das questões regionais aqui no DF, o que, que ainda falta para definir as chapas das eleições deste ano. No meu período de férias agora, a notícia que movimentou bastante, né, e que os ouvintes devem ter acompanhado bastante aqui com a gente também, foi o anúncio de desistência da candidatura do ex-governador Ibaneis Rocha, que até então tentaria uma vaga ao Senado, mas ele anunciou que estava desistindo. E uma das indefinições que a gente deve ainda ter alguma programação para isso, em relação ao MDB local, né, o partido aqui do ex-governador, para saber o que, que eles devem fazer, se vão apoiar algum candidato ou não, e ainda se há a possibilidade do próprio MDB lançar uma candidatura própria, como era falado lá atrás. Então, só para a gente dar um exemplo de uma indefinição ainda que deve ser resolvida até o dia 5 de agosto, que é o prazo limite para a realização dessas convenções partidárias. Então, assunto para a gente tratar daqui a pouquinho na reportagem do Igor Cardim, que, aliás, fiquei sabendo que o Igor recebeu aí várias menções para continuar com a gente na equipe da manhã, né, Mari? Vamos
com
fazer
certeza.
Essa campanha, né?
A campanha é iniciada aqui pela Rani Veloso, mas que eu assino embaixo, viu? Igor Cardim na equipe da manhã.
Pronto, Igor, já reserva aí seu horário para a gente colocar o Igor também na nossa equipe aqui da manhã. E no tema do dia, a gente vai falar de um assunto também muito importante e que tem tudo a ver com esse período agora decisivo para o Distrito Federal, que é o período de eleições, que é a saúde pública. Mais uma vez, o problema na saúde pública do Distrito Federal deve estar no centro dos debates, mesmo porque a gente teve uma sequência de casos aqui no DF, pelo menos 6 casos de mortes em unidades de saúde do DF, e muitas atribuídas à negligência médica, falhas no atendimento. E a gente vai conversar hoje no tema do dia com o promotor de justiça da Promotoria de Defesa da Saúde do Ministério Público do Distrito Federal, Dr. Cleiton Germano, para debater um pouco sobre isso e quais as ações, medidas a gente pode cobrar do poder público para tentar reverter essa situação. Então, espaço aberto para o ouvinte participar com a gente, mandando a sua pergunta pelo WhatsApp no número 996669673. Estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook, também no Instagram. Se preferir, fale diretamente comigo pelo e-mail bruno.melo@cbn.com.br. 10:03, vamos movimentar a nossa reportagem, a primeira participação com a Marina Dantas. Marina, muito bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você, para a Mari e para todo mundo que nos acompanha. O governo do Distrito Federal sancionou a lei que prevê a internação involuntária para pessoas em situação de rua. Publicada no Diário Oficial do DF da última sexta-feira, a Política Distrital de Acolhimento Humanizado e Atenção Integral à População em Situação de Rua deverá ser regulamentada em até 90 dias. A lei permite a possibilidade de internação involuntária em casos excepcionais, quando houver risco iminente à vida da própria pessoa ou de terceiros, mediante avaliação médica e nos termos da legislação federal. A lei prevê que as internações psiquiátricas serão de curta duração. A norma institui a ampliação coordenada da rede de acolhimento e a atuação integrada entre a administração pública, áreas da saúde, assistência social, habitação, segurança pública, educação e desenvolvimento social. O texto, porém, não estabelece os locais exatos onde as pessoas internadas vão ficar. Em vez disso, define a estrutura e os tipos de estabelecimentos que compõem a rede de acolhimento, como estruturas do Programa Integrado de Atenção à Saúde Mental. Além disso, a lei prevê parcerias com entidades privadas e comunidades terapêuticas para que ocorram as internações. Clínica Dia e Centro de Convivência aparecem na norma como indicados para fazer o acompanhamento dos pacientes. Para assistente social e especialista em política social pela UNB, Erci Ribeiro, é necessário que a medida não viole os direitos fundamentais das pessoas que estão em situação de rua e que não seja utilizada como um instrumento de higienização dos espaços urbanos.
A própria expressão involuntária, ela já remete a algo que a revelia alheio à vontade da pessoa. Para qual local essas pessoas serão destinadas? Esse local é um local para distanciar da realidade dos centros urbanos? O objetivo é a higienização das cidades? Então isso precisa ser visto com cuidado. Por isso reafirmo critérios técnicos, objetivos, e que isso deva levar em consideração exclusivamente a questão do risco para a própria pessoa que está em situação de rua.
Nas redes sociais, a governadora Celina Leão afirmou que a sanção representa mais um passo para fortalecer a rede de proteção às pessoas em situação de rua. O projeto que deu origem à lei foi encaminhado pela própria governadora e aprovado pela Câmara Legislativa no último dia de sessão antes do recesso, no final do mês passado, com intenso debate. Enquanto a base do governo defendeu que a medida amplia o acesso ao tratamento e fortalece a rede de acolhimento, a oposição criticou a falta de estrutura da rede pública de saúde mental e assistência social para atender essa demanda. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. A gente vai acompanhar muito de perto a partir de agora de que forma esse instrumento vai ser aplicado pelo governo do Distrito Federal. A gente observa pelas ruas, eu observo especialmente ali na região da Asa Norte, o aumento desses locais que reúnem pessoas em situação de rua. E aí vai depender muito do direcionamento que vai ser feito pelo governo do Distrito Federal. O fato de ser uma internação involuntária, quando a gente ouve os especialistas, isso é bastante criticado. O ideal seria fazer um trabalho de convencimento dessas pessoas, de acolhimento, mas até o momento esses instrumentos não têm sido usados pelo governo do Distrito Federal de uma forma a reduzir essa população em situação de rua. Agora a gente vai ter que ver na prática, com base nessa lei, de que forma isso pode ou não contribuir, né, para resolver essa questão. Muito obrigado pela participação, Marina. 10 horas e 17 minutos. Também estamos aqui no estúdio com o Igor Cardim, que está de olho nas movimentações dos partidos, né, Igor? Nos próximos dias a gente vai ter muita novidade, muitas definições, e aqui para o Distrito Federal isso vai ser fundamental para a gente saber quais os nomes irão aparecer nas urnas. Igor, muito bom dia.
Pois é, Bruno, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo de volta e também bom dia para os nossos ouvintes. Olha, um tabuleiro, um xadrez a partir de hoje a ser montado até outubro deste ano. Porque começou hoje, como você disse, vai até o dia 5 de agosto, esse período de convenções partidárias para as indicações ao primeiro turno das eleições. As convenções são feitas para que os delegados filiados aos partidos definam oficialmente as candidaturas majoritárias ao governo do Distrito Federal e também ao Senado. Além disso, as chapas para os cargos proporcionais, deputados distritais e federais. Ou ainda, caso o partido opte por não lançar candidaturas, indicar ali o apoio, as coligações, a candidatura ou então a alguma outra legenda. Esses registros dos candidatos na Justiça Eleitoral deverão ser feitos até o dia 15 de agosto. Então, esse período, né, Bruno, a gente precisa ficar de olho ali nas datas. É o calendário eleitoral que já está valendo até o primeiro turno. As convenções dos partidos com pré-candidatos aqui ao GDF, com indicações de candidatos e vice-candidatos, pré-candidatos e também pré-candidatos a vice ou Senado, já começa hoje, viu, Bruno? O PCdoB, por exemplo, deve confirmar o apoio à pré-candidatura de Leandro Graz, do PT, para a federação com o PT e o PV. O PV também deve oficializar o apoio no dia 23 de julho ao pré-candidato Leandro Graz, assim como o próprio Partido dos Trabalhadores, que ainda não tem uma data para a convenção. Então, outros partidos, como, por exemplo, o PSB, que tem o pré-candidato Ricardo Capelli, deve fazer a convenção no dia 3 de agosto ao governo aqui do Distrito Federal. Outro pré-candidato ao GDF é o senador Isalci Lucas, mas está naquele impasse, né, Bruno? Ele é pré-candidato ao governo do Distrito Federal, mas sem apoio majoritário ali da legenda para o Senado. O partido tem as pré-candidaturas de Michele Bolsonaro e Bia Kicis, que também há uma indefinição sobre a pré-candidatura de Michele Bolsonaro. O PL deve fazer a convenção no último dia 5 de agosto. Então vai deixar para a última hora essa definição, tanto ao governo quanto ao Senado, né, Bruno? E também tem outros partidos que já fizeram a indicação de pré-candidaturas, como, por exemplo, o Novo.